Net. Privilégio enorme numa noite tão especial, além de ser dia do pastor. Deixei lá a igreja. Na verdade, eu já tinha decidido isso, já tinha colocado na minha agenda vir para cá, sabendo desta noite importante, lá em Jundiaí também, mas eu tinha que estar aqui com o meu amigo pastor Walter. Aí o pastor Ricardo me convida. Falei, eu vou, lógico que vou. Já estava para vir, mas é um grande privilégio. E é um privilégio para vocês, como Beriana, ter o pastor Jorge como pastor. Um dos homens influentes, mais influentes aqui no Brasil, teólogo, professor, um homem de Deus. Que construiu não apenas o seu ministério, a sua vida, mas a sua família. Tanto que vocês ouviram hoje que a sua geração já de netos estão fazendo a diferença na obra de Deus. Ou seja, não é, aquilo que Deus faz na vida de alguém não é para esse tempo só. Quando nós já não estivermos aqui, a semente continuará dando frutos. Eu tenho uma admiração enorme pelo pastor Ricardo. Já tentei comprar o passe dele. Eu precisaria de 30% do Ricardo só. Já faria diferença enorme lá em Jundiaí. Um empreendedor, um visionário. Tem uma energia, tem uma cabeça fantástica, né? Que consegue planejar, fazer, desenhar. Realmente vocês são privilegiados, não é? Tem teólogos e tem um homem incrível. O pastor Ricardo vai longe, mas muito longe. Posso profetizar, pastor? Pastor Ricardo, você vai mais longe que teu pai, bem mais longe do que ele. Que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, meu irmão. Se o teu pai ficou conhecido no Brasil, um pouco fora dele, você não tem ideia onde que você vai. Aleluia. Diga aleluia, igreja, diga glória a Deus. E eu vou convidar você já para sentar, mas antes eu quero ler a Bíblia com você em pé, em respeito à palavra, inclusive, não que fosse necessário, mas aproveitando você que está em pé, quero que você abra em 1 Reis, vai lá para Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, depois 1 Reis. E quando o Ricardo... Desculpa, irmãos, pastor Ricardo, é que a amizade é tão grande. Quando o pastor Ricardo me ligou, né, convidando para que eu estivesse aqui nesta noite, e imediatamente veio esse sermão para eu trazer nesta noite. E eu perguntei a Deus, mas hoje é aniversário do pastor Walter, vai ser aniversário do pastor Walter, e é esse mesmo. E eu fiquei indagando, orando, orando ao Senhor, até que uma hora ele disse uma frase assim, para os bons entendedores vai servir: você está em casa. E eu estou em casa, irmãos. E eu tenho certeza que o alimento de Deus hoje vai fazer muito bem para você. Quero pedir para você que está aqui, para você que está na internet, aproveita, anota. Não assista até o fim, anota. Anota tudo, anota as questões para você levar depois estudar em casa, caso haja algum senão, alguma dúvida, para você levar para a tua casa. Palavra importante, não é? Para alimentar você, para fortalecer, para trazer um aspecto na tua vida que talvez não esteja fortificado ainda e precisa ser fortificado, ou trazer mais convicção ainda. Eu acredito que a palavra de Deus pregada, toda vez que eu ouço, leio a Bíblia, ouço a palavra através de amigos, igual o pastor Ricardo, o pastor Walter, sempre eu saio melhor do que entrei. Sempre eu saio abençoado. E eu quero que você saia abençoado. 1 Reis capítulo 17, versículos de 1 a 15, uma história que você conhece, que diz assim, ó: então Elias o Tesbita, Tesbita de Tisbé, talvez uma região, um povoado, enfim. Elias o Tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Você precisa crer nisso. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou. Ainda que Deus tenha te dado, pode acontecer isso. E eu já te dou uma palavra, se acontecer isso, porque Deus tem algo maior e melhor para fazer adiante. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, depois. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu creio na palavra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, o profeta, ela, a viúva, e a sua casa, o seu filho, muitos dias. Diga aleluia pela palavra, porque ela é incrível. Toma teu assento, por favor, e vamos ouvir algo que Deus colocou no meu coração. Se você quiser anotar, é importante você anotar o tema do sermão, é exatamente isso: a generosidade, dois pontos, o caminho para grandes milagres. De novo, a generosidade, dois pontos, o caminho para grandes milagres. É incrível falar desse tema, porque esse tema, eu creio que é um tema do próprio céu, a generosidade. E nós temos vivido um tempo de uma igreja, ou eu, de um grupo de crentes, mas que tem vindo muito para a igreja para receber, e com muita dificuldade de ser generosos como crentes. Generosidade é algo que nós damos. É interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa em Jesus. Não é? Na maior generosidade que Deus fez a favor de cada um de nós, foi nos ter dado Jesus, ou seja, é um princípio divino, e quando Ele deu Jesus, o preço foi pago. Então, para generosidade, sim, generosidade é um preço a ser pago. Generosidade é algo que sai da gente, é algo que nós entregamos para alguém, é algo que nós damos para alguém. Você precisa entender que é isso, é um preço que você paga, você tira de você, sai de você. É generosidade. A generosidade divina foi manifestada em Cristo Jesus. Mas é incrível, eu estou falando com um grupo de crentes aqui, talvez você me pergunte: qual é a diferença, pastor, da generosidade de alguém que não conhece Jesus, a generosidade de alguém que conhece Jesus? A generosidade de alguém que conhece Jesus tem a ação do Espírito Santo, tem o mover do Espírito Santo na vida de quem o faz. Quando você estende a mão até com um pacote de arroz para alguém, há uma ação do sobrenatural de Deus. Há uma ação do Senhor. Por quê, pastor? Porque eu sou crente e o que eu faço pela fé. Eu faço imbuído da fé, eu faço na força da fé. Eu faço com fé. Quando eu dou, eu estou dando com fé. Quando eu lanço a semente na vida de alguém, eu creio que Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Nem um pacote de arroz pode fazer. Algo vai acontecer do sobrenatural. Quando eu dou o meu dízimo, é minha oferta, eu estou sendo generoso para com a obra de Deus, eu estou fazendo algo para Deus, mas também estou fazendo para pessoas. A sua contribuição não é para uma instituição, não é para um CNPJ, a sua contribuição é para uma obra poderosa em Cristo Jesus, para alcançar pessoas. E eu fico nervoso em casa, quando eu abro meu Instagram, eu vejo o pastor Ricardo colocando mais uma igreja, meu pai, eu não consigo fazer o que ele faz. Ele vai abrir em agosto, agora abre a 20ª. Meu pai, segura o menino. Não, não segura não. Mas escuta, nem todos que são generosos têm fé, mas todos que têm fé são generosos. Todos que têm fé são generosos. Um pouquinho do contexto só dessa linda história que eu acabei de ler. Nós temos no povo de Israel dois reis, ou duas pessoas que queriam reinar, Tibni e Onri. Onri com seus venceu Tibni, e Tibni e Onri reinou em Israel por 18 anos. Onri, diz a palavra de Deus, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e mais do que os seus pais, e ele morreu. E quando ele morre, assume o seu filho chamado Acabe, talvez um personagem mais conhecido para todos nós. Morre o seu filho Acabe, assume e reina sobre Israel. E quando Acabe reina, diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que o seu pai. Ou seja, se Onri já era ruim, imagina Acabe. E para não ficar por menos, ele vai e casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidônios, adorador de Etibal. E quando ele casa com ela, ele traz, presta atenção, porque isso não é só um contexto, uma situação, mas tem algo aqui. Ele casa com essa mulher chamada Jezabel, e ela traz a adoração para o meio do povo de Israel de Baal, ergue um poste ídolo, um templo para Baal, e a adoração para Baal, Acabe instaura a adoração para Baal no povo de Israel. E a gente precisa entender aqui, porque quando a gente coloca um outro Deus na nossa vida, nós estamos dizendo assim: Deus não é tanto aquilo. E é exatamente isso que acontece quando nós deixamos de ser generosos. Porque quando eu deixo de lançar a semente, de ser generoso com a obra de Deus, eu, porventura, não estaria trazendo um outro Deus, dizendo assim: eu acho que Deus não pode fazer tudo, não. Vou segurar isso aqui. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, então eu seguro. Então, quando você segura, você retém, você está dizendo assim: eu acho que Deus não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Quando você lê a história de Israel nesse tempo, tem muito disso em Juízes, tem muito disso nos profetas, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, aquele determinado rei, e levou o povo a fazer assim. O que era isso? Era adoração a outros deuses. Eles não estavam fazendo outra coisa a não ser isso. Na verdade, a prostituição é encarada como uma idolatria. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, quando nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, nós estamos trazendo uma adoração a um outro Deus, estamos nos prostituindo na nossa fé. Tem crente aí para dizer misericórdia? Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos envolvidos num projeto espetacular. Esse é o meu primeiro ponto. Nós estamos envolvidos num projeto divino. Nós não estamos aqui de bobeira. Desculpa dizer assim. Nós não estamos aqui praticando uma religião. Nós estamos envolvidos num projeto maravilhoso, eterno. Aquilo que vocês estão fazendo em abrir igrejas, já vão chegar logo na 20ª, na 100ª igreja, não duvido que muito mais rápido, eu profetizo que vocês vão chegar muito mais do que isso, eu creio nisso pelo que está acontecendo. Nós estamos envolvidos num projeto espetacular, um projeto eterno, um projeto sobrenatural. Nós estamos envolvidos em algo que nasceu no coração de Deus. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, a semente que você tem lançado nesta obra, meu irmão, tem alcançado pessoas que você nem vai conhecer nessa vida, mas quando chegar lá no céu, elas vão dizer: foi a tua oferta que me levou a Cristo, foi o teu dízimo que fez isso. Quer mais ainda? Vai passar o tempo, você já não estará mais aqui na terra. Filhos gerados de pessoas alcançadas vão ser instrumentos de Deus, ou seja, a semente que você lança aqui vai frutificar em gerações. Isso é forte demais. Tem muita gente querendo segurar para um projeto que acaba. O dinheiro acaba, irmãos. E às vezes nós nos colocamos em coisas que acabam tão rapidamente. Às vezes você tem um monte de dinheiro, daqui a pouco acaba, vem, sei lá, o dólar sobe, os juros, coisas que acontecem, o ladrão. A gente fica preocupado com coisas que Jesus falou para você não se preocupar. Coloca o seu tesouro naquilo que não pode, não, onde não pode se perder. Ele fala sobre ladrão, ele fala sobre traça. E a gente fica dando muita atenção para isso, criando coisas na nossa cabeça, para onde é que está indo? Está indo no bolso do pastor, está indo para cá e para lá. Você tem que entender disso, irmãos. Nós estamos envolvidos numa obra sobrenatural, numa obra que nasceu no céu, uma obra que é eterna. Diga aleluia! É um projeto divino. E Deus usa alguém para esse projeto divino. Você vai entender hoje. Deus usa pessoas para um projeto divino. Ele usa os dons da pessoa. Ele usa a generosidade, um coração generoso. Pastor, eu vou confessar. Eu tenho um pouco de autoridade para falar sobre isso. Irmão, me perdoa. Eu tenho 53 anos de igreja. Desde os meus 2 anos de idade eu frequento igreja, envolvido literalmente. Sou 31 anos de pastorado. Eu nunca vi um crente dizimista, né, ofertante dizimista, distante. Pelo contrário, ele está envolvido com a igreja. Ele vem e passa problema, porque dizimista também passa problema, inclusive financeiro. Mas ele crê na palavra de Deus. Nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão, porque Deus é fiel na sua palavra. Ele vive cada experiência. É exatamente igual Elias. O que Deus deu acabou, secou, mas ele ficou na presença de Deus, e Deus deu um outro caminho melhor do que aquele. Meu irmão, você tem que entender isso, que quando você está envolvido num projeto divino, Deus está interessado em você, naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você faz, da forma como você vive. Ele está preocupado com você, com a sua casa. Ele está preocupado com seus filhos, com seus netos. Ele está preocupado com a sua geração. Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Há algo poderoso que Deus tem para a igreja Assembleia de Deus Bereana, Casa de Deus. Que lindo que vocês estão fazendo expansão. O diabo está bravo, mas não estou nem aí com ele. Nós não temos negócio com o diabo, nós temos negócio com Deus. Na verdade, se deixou bravo, é aí que a gente fica mais nervoso para fazer, né? Uau! Diga uau! Diga aleluia, meu irmão! Uau! 20ª igreja está chegando! Uau! Segunda coisa, Deus conhece você. Deus conhece a sua estrutura, sabe quem você é. Ele sabe das suas limitações humanas, financeiras. Ele sabe, ele conhece você. Ele sabe exatamente quem você é, o que você tem. Talvez você esteja semelhante a esta viúva que disse, que ela disse exatamente assim, ó: e esse resto de comida? Talvez você esteja pensando no resto. E essa mulher não tinha ideia aonde ela estava se envolvendo, no que Deus tinha para fazer no amanhã. Jesus não nos chamou para não nos preocuparmos com amanhã, Ele nos chamou para não tiver, não, para que não haja ansiedade pelo amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus. Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua limitação, Ele sabe o que você tem, Ele sabe a sua pequenez, Ele sabe o que você está falando agora, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, eu não tenho como falar, eu não tenho como ajudar. Ele conhece você, Ele sabe a sua pequenez, Ele sabe a sua incapacidade. Deus nunca falou em quantidade, Ele falou em fidelidade. Ele nunca falou em quantidade pouca, pequena. Ele nunca está procurando alguém pequenininho que dê um pouquinho, Ele descarta e pega alguém que tem, mas não, Ele está buscando pessoas fiéis, viúvas, que estão dizendo: eu tenho muito pequeno, eu tenho muito pouco para fazer. Olha a frase, meu irmão: Deus faz um milagre com o improvável. Deus confunde os fortes com os fracos. Deus confunde os grandes com os pequenos. Esse é o nosso Deus. A glória de Deus se manifesta, diga aleluia, em pequenos, em fracos, mas que olham para Jesus e diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso, aleluia. Sim, a sua posição para dar, para ser generoso, abre caminhos para grandes milagres, na verdade, para coisas sobrenaturais, vindas do próprio Deus. Oh, glória! Lembra daquele menino de João capítulo 6, versículos de 1 a 15, aquele garoto, quando Jesus estava com uma multidão de pessoas e não havia comida, você está ignorando os seus 5 pães e 2 peixinhos, e ainda a Bíblia faz questão de falar peixinhos, é pequenininho, uma sardinhazinha, sei lá. E aquele garoto chega no meio da multidão, fala para mim: ô André, por que você trouxe esse menino perante Jesus? Escuta, igreja, perante Jesus, para dar 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, você não dá nem para o, como é que a gente fala, irmãos? Buraco do dente, depende do tamanho do buraco. Ei, só que você tem que entender que o pequeno na mão certa faz milagres. Se você segura na tua mão, eu pergunto: você pode fazer milagres? Não pode. Mas quando você entrega na mão certa, abre o caminho para milagres sobrenaturais. Você precisa entender que Deus não está preocupado com o seu valor, Ele está preocupado com a sua fidelidade, com a sua generosidade, com o seu ato de fazer. Diga aleluia, diga glória a Deus. Essa história é fantástica, a história de Elias é fantástica, a história desse garoto que entregou 5 pães e 2 peixinhos é fantástica. Não ignore o que você tem para dar. Se é muito, porque tem gente que acha que é muito, não, pastor, é muito dinheiro, a igreja não precisa disso. Você precisa entender que Deus usa quem tem muito, mas Deus usa quem tem pouco. Deus usa quem é generoso, quem quer fazer. Se Deus te deu muito, cuidado, porque você acha que é seu, você acha que é seu, você acha que é você que vai administrar. Não, irmãos, você acha que você chegou no topo? Você acha que é isso? Você acha que você chegou onde você tinha que chegar? Ou você não parou para pensar que Deus, se você tem coração generoso, Ele pode te levar para um lugar muito maior e muito mais longe, muito mais poderoso, para fazer a obra de Deus? Feliz aquele que tem, aleluia, meu irmão, um coração generoso para dar. Se é pouco, se é muito, Deus tem milagres sobrenaturais para realizar através de atos de generosidade. E eu lembro aqui que eu falei no começo: atos de generosidade está banhado na fé de um cristão poderoso, sabendo que Deus faz. Diga aleluia. Deus sabe quem você é e o que você tem. Isso é bom, isso é maravilhoso, que Ele sabe. De Deus ninguém se esconde, mas é uma enorme de uma responsabilidade, porque Deus sabe o que é que nós somos, quem nós somos, o que temos para fazer. Por isso que a gente não julga. Pastor, não fica julgando o que você deu. Não, isso é problema entre você e Deus. Ninguém é obrigado a aceitar uma proposta divina. Ninguém é obrigado a fazer, não. A grande pergunta é essa: Você quer ser envolvido numa obra sobrenatural e eterna para ficar registrado na história da sua família? Você quer se envolver numa obra poderosa que vai fazer a diferença em milhares de pessoas? Talvez você tão simplesinha, pessoa tão simples, quando chegar lá no céu, vão procurar você, quem é você, e vão puxar tua ficha corrida. Vão puxar tua ficha corrida e vão ver centenas, milhares, talvez milhões de pessoas no teu currículo, de pessoas que foram salvas por tua causa. Você vai dizer, mas peraí, acho que pegaram a ficha do Billy Graham, isso não é minha não. Não, é sua mesmo. Por quê? Porque você deu uma oferta, você deu um dízimo na minha obra, você foi fiel, abrir uma igreja, onde que é agora que você vai abrir? Vai abrir uma igreja em Barueri, apareceu uma família lá, ela chegou lá, e o filhinho pequeno que foi, ele cresceu na presença de Deus, e se tornou um Billy Graham do nosso tempo, e ele foi salvo, ficou na tua conta. Então, irmãos, nós temos que confiar. Terceiro, nós temos que confiar. Nós temos que confiar no depois. A Bíblia não fala para você esperar vir para depois dar. Na verdade, isso é um princípio bíblico. Dá, quem dá, recebe. Não é? Dá, quem dá, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Para caber o que puder dentro desse pacote. A grande questão é confiar no depois. O ato de generosidade na sua contribuição, a Bíblia diz, confia no depois. Versículo 13 do texto que eu li. Não temas. Só acontece quando você faz a sua parte. Tem muita gente querendo ver um milagre sobrenatural, mas não consegue agir no natural. Quando nós, como crentes, agimos no natural, porque, irmãos, nós fazemos o que é possível. O impossível não sou eu que faço, nem você. O impossível quem faz é Deus. Mas, incrível, pastor Ricardo, Deus não age no impossível quando eu não ajo no possível. Quando eu não fizer o que é possível, Deus não vai agir no impossível. Posso contar uma história de minha família? E esses dias aconteceu. Minhas filhas, uma filha minha casou e a outra vai casar no mês de setembro. A Belinha, a Isabelle. E nós temos uma campanha lá na igreja chamada Campanha Arca da Conquista. E ela tinha um propósito de guardar dinheiro o ano inteiro para poder fazer a oferta da Arca da Conquista. E ela queria casar também, em setembro está marcado o casamento dela. E ela disse para Deus, Deus, eu vou guardar X. E ela fez um sacrifício, né, Evelyn? Sacrifício, guardou. Todos os meses ela disse, metade é para a campanha da Ike, metade para o meu casamento. Metade é para ir. E fez o ano inteiro, Deus não falou nada. Na hora da oferta, no dia do culto da oferta, Deus falou com ela, eu quero 90%. E ela deu, irmãos, quase 18 mil reais, uma menininha. A oferta dela foi quase 18 mil. E ela sem pestanejar, sem problema no coração, nada, deu com liberalidade. O noivo dela havia acabado de se formar desempregado. Não tinha emprego ainda, engenheiro formado sem emprego. E ela com 1.000 e alguns reais na conta bancária. Chegou perto, agora vai casar em setembro. E aí, e ela tranquila, né? Ela tranquila. Deus vai fazer um milagre. E eles procurando um lugar para morar, Deus vai fazer um milagre. Ele sem dinheiro e ela sem dinheiro. E aí, passou uns dias, dois, acho que 40 dias atrás, o noivo dela arrumou um emprego. Glória a Deus. Aí nós fomos fazer uma visita lá no meu sogro, avô dela, e a Vera, a esposa dele, chegou para a Belle assim, Belle, tem uma carta de crédito aqui de um carro, não vou usar não, pega para você. 31 mil reais. Passaram 3 dias, Passaram 3 dias, a cunhada dela falou: velho, eu vou te dar um presente de 30 mil reais. Forte, não é? Diga se é bênção, não é? Mas quer ouvir mais ou não? Passaram alguns dias, essa cunhada veio e falou: ah, não vamos dar os 30 não, nós vamos dar o apartamento onde nós moramos para vocês. Ganhou um apartamento. Mas a Isabelle estava, ela nem havia caído a ficha, não havia caído a ficha. Aí nós estávamos conversando, eu estava com um grupo de evangelistas meus lá em casa, eu estava contando esses milagres, aí caiu a minha ficha. Falei: meu pai, é resposta da generosidade dela. Nem ela tinha percebido. Chamei: Belle, vem cá, você percebeu o que está acontecendo? Falou: o quê, pai? Você não lembra que Deus te falou para você dar 90%? Ela já começou a chorar. Porque o generoso não está nem esperando que vai vir troca de Deus. Mas tem uma notícia para te dar: Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que você fizer em fé para Deus, você vai receber de volta. Deus não tem problema com o tempo, se Ele vai dar amanhã ou se Ele vai dar daqui 10 anos, mas fica na tua conta. Então tem algo para te dizer: tem muita gente que não vive milagres porque ele foi escasso na generosidade, ele não foi generoso. A generosidade é uma semente que não volta atrás, é promessa da palavra de Deus. Ele diz que ele dá semente àquele que semeia e pão para comer, e que aquela semente vai se multiplicar em sementeira. Está na palavra de Deus em Coríntios, quando Paulo diz sobre isso, é promessa de Deus, ele não vai falhar. Se não vir na sua geração, vai vir na próxima geração, porque Deus não falha, ele é fiel. O que você precisa é confiar no depois. Confia no depois, meu irmão. Confia. Talvez você diga: não fecha a conta, pastor, não é natural, não dá para o meu raciocínio. É essa a ideia. Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor não tem dor no coração de pegar o dízimo de uma pessoa humilde? Falei: eu vou tirar a bênção dela. A única forma dela sair dessa situação é ser dizimista. A única forma dela construir nela e nos filhos dela, isso é ser dizimista. Meu pai e minha mãe são de formação muito simples. Pastor Valdo conhece meus pais. Pastora conhece meus pais, são muito simples. Nós fomos criados com muita simplicidade, de barriguinha para fora, de andar descalço, de ir para a igreja sem um sapato, porque ia estragar no barro. Não tinha guarda-chuva, porque quem tinha guarda-chuva era rico. Simples, de comer arroz com massa tomate, porque não tinha mais. De muita simplicidade. Mas eu tenho recordação da minha infância do meu pai dar uma moedinha. Eu também 7 filhos, né? Dá uma moedinha para um, dá uma moedinha para o outro. Dá uma moedinha, 7 filhos. Dá uma moedinha porque tinha que levar uma oferta para a casa de Deus. Todos os filhos são bem hoje, todos vivem bem, bem casados. Os filhos, os netos da minha mãe, são todos bem de vida. Vai, isso mesmo, vai dando glória a Deus. Quer mais ou não? Todos estão na igreja. Filhos, netos, noras, genros, bisnetos estão na igreja. Quer mais ainda? Dos 5 homens, 3 são pastores. Tem 5 missionários netos na minha família. Você precisa acreditar nas promessas de Deus. Você precisa acreditar que Deus é fiel. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, eu por vossa causa repreenderei o devorador. Pastor, se fosse a porta do céu aberta, porque eu vou entrar, mas a janela do céu é porque anjos de Deus vão sair para me socorrer no dia da adversidade. Na hora que o devorador quiser corroer a minha comida, vem anjos para ministrar na minha vida. Tem crente para dar um glória a Deus aí? Para isso, irmãos, quarto, precisa ter obediência. trazei todos os dízimos, é princípio bíblico. Ele não está perguntando a sua condição, é como filho, honre seu pai e sua mãe para que vá bem os teus dias, é um princípio. Não se pergunta se o pai foi bom, se a mãe foi boa, você vai lá e vive o princípio. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, é princípio, não tem uma discussão, é princípio. Escuta, irmãos, Deus se move pelos seus princípios. Ele não tem como recuar dos seus princípios. Tem muita gente querendo ver os céus abertos, mas não consegue ser dizimista. Não tem como. Que é um princípio. Diz o texto que nós lemos que o profeta disse para ela, isso mesmo, você só tem um bocado de farinha, um pouco de azeite, isso mesmo. Ela falou, vou fazer esse pão para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. E ele disse, isso mesmo, mas primeiro faze para mim. E eu fico pensando, aquela mulher saindo da presença do profeta, ficou um negócio, um ponto de interrogação. Mas peraí, eu falei para ele, mas ele falou, faz isso, mas primeiro faze para mim. A gente precisa acreditar no depois, em atos de obediência. Não dá para você viver experiência com a generosidade na sua contribuição sem você obedecer. Faz sentido? Faz sentido para você? E a gente entende isso na Bíblia porque Deus sempre pediu algo para alguém primeiro, para depois fazer. Ele pediu para Moisés, Moisés, caminha, anda. Moisés precisou colocar a planta do seu pé no mar vermelho, sim ou não? Ele precisou, eu não sei se ele entrou até a canela, até o joelho, mas ele precisou entrar primeiro, para depois Deus abrir o mar, é primeiro, diga aleluia por isso, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, por uma obediência, por não se curvarem diante de uma estátua, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quando eles entraram, depois quem entrou? Deus. Veja um homem semelhante ao filho dos deuses, diz. Diga aleluia, irmão. Você precisa entender isso. Aonde você entra, Deus entra junto com você. Foi assim que aconteceu também com Daniel, por obediência, por causa de uma oração. Ele queria orar 3 vezes ao dia, e alguém fez uma lei para pegar Daniel, mas ele não obedeceu, ele obedeceu a Deus. A sua obediência a Deus libera, abre o campo do sobrenatural. Daniel foi para a cova de leões famintos, e ele não morreu. Eu não sei como é que aconteceu lá dentro, eu só sei que ele saiu de lá intacto, livre, né? Viveu o sobrenatural de Deus, tanto que o rei Dario disse para ele assim, agora eu sei quem é o Deus de Daniel, eu sei quem é o Deus dele, e fez com que todos ali adorassem o Deus de Daniel. Você quer ver o sobrenatural na sua vida? Obedeça. Obedeça. Diga aleluia. Mateus 6,33, ele disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todas vos serão acrescentadas. Você percebe, meu querido irmão, que primeiro o homem precisa ter um ato de entrega. Primeiro é isso. A generosidade nos leva a experiências de confiança, de presenciar o agir de Deus. Irmão, você não conhece Deus lendo apenas. É bom ler a Bíblia, vem para o teu intelecto. Mas conhecer com a alma são com experiências. Você não vai conseguir viver e entender o Deus do sobrenatural sem experiências. Nós somos resultado das experiências que nós vivemos com Deus. Pastor Ricardo perguntou agorinha, você orou essa semana, na oração você sentiu a presença de Deus, isso é uma experiência. Nós precisamos ter experiências com Deus, e se tem um campo que se abre para grandes experiências é da confiança. É você se lançar em obediência e confiar em Deus. Escuta, no exercício da fé, o dar vem primeiro. No exercício da fé, o dar vem primeiro. Não dá para você viver uma experiência de fé sem fazer primeiro, sem dar primeiro, sem agir primeiro, sem caminhar primeiro, sem entrar numa situação que o mundo quis se colocar, mas você disse assim, Deus está comigo. Acabei de lembrar de uma história, aconteceu domingo passado, veio um jovem para mim lá na igreja pedir oração, chorando amargamente, chorando compulsivamente. Ele disse: pastor, eu não aguento mais. Ele trabalha no setor de uma empresa, eu não vou falar porque estamos pela internet, no setor de uma empresa, e pediam para ele fazer coisas contrárias à palavra de Deus, para ele fazer vídeos sobre a diversidade, sobre homossexualismo, sobre coisas desse nível. E ele chorou muito, ele era responsável, ele chorou muito. Ele disse: eu não posso fazer algo contra a minha fé, contra aquilo que eu acredito. E ele depende daquele trabalho. A esposa dele estava migrando para uma outra área de profissão, e lá não estava ganhando dinheiro. E ele, dele dependia do sustento da família. E ele chorou diante de mim, assim, chorou muito, um menino bom, chorou muito. Eu falei para ele assim: mantenha a tua fé e diga para todo mundo quem você é e o Deus que você crê. Não dá um passo para trás e não fique com medo de perder o emprego. Se você perder, Deus vai te dar outro maior. Mas essa empresa é uma empresa mundial, conhecida. Não é forte demais, com 50 mil funcionários. E ele, chefe desse setor. E aí fizeram uma reunião, pastor Walter, na terça-feira de manhã. Na terça de manhã fizeram uma reunião e falaram assim: oh, você sabe aquele projeto todo que vocês fizeram, daqueles vídeos? Pode jogar tudo no lixo. O mesmo homem que falou para ele que ele ia perder o emprego se ele não fizesse, falou: joga tudo no lixo. A partir de hoje a gente não fala mais disso. Acabou. Deus fez que mudasse a cultura de uma empresa por causa de um homem de Deus. Você não tem ideia o que Deus pode fazer se houver obediência na tua vida. No exercício da fé, o dar vem primeiro. Você percebe que o dar, o fazer, o entregar primeiro, é exatamente, vem primeiro. Realmente a generosidade abre caminhos para grandes milagres, grandes milagres. Meu último ponto: Deus faz o que quer e com quem quer. O anúncio da seca deu início a um conflito entre Deus e Baal, nessa história toda, que inclusive recorre a outros textos, aqui outros capítulos, que atingiu seu clímax no Monte Carmelo. E assim que a batalha foi consolidada, Elias recebeu a ordem do Senhor para se isolar, para ficar isolado, porque foi decretada uma seca, ele ficou isolado. E Elias recebeu esta ordem durante esta seca, e Deus milagrosamente proveu na vida de Elias, através de coisas improváveis, igual a corvos e uma viúva que não tinha condição. Como está frequentemente provado na Bíblia, meu irmão, o Senhor não está preso a pensamentos humanos, a forma de homem calcular, a forma do homem agir, a forma habitual de você pensar. Se eu der, eu vou ter menos. Pode ser natural para você, mas quando você fizer isso, entra o campo do sobrenatural. Esse milagroso cuidado foi muito importante para a vida de Elias. O Deus não está preso nessas condições, mas pensa comigo como foi importante para Elias, para fortalecer a sua fé. Talvez isso ajudou ele a chegar diante dos profetas de Baal daquela forma como ele chegou. Quando eu ajo com generosidade, trazendo a minha contribuição, irmãos, você pode ser generoso de várias formas, mas o dízimo está no pacote, a oferta está no pacote, abrir igrejas está no pacote. Foi uma experiência para Elias, levantou Elias, fortaleceu Elias. É sim uma experiência poderosa para Elias viver aquilo que Deus fez, Deus mantendo a vida dele. Mas foi muito importante para a viúva, foi demais importante para a viúva. Se foi importante para Elias, você não tem ideia como foi importante para aquela viúva. Ela foi abençoada, ela viu todos os dias milagres na vida dela. Tem hora que Deus faz um milagre que resolve um tempão, mas tem hora que Deus quer fazer um milagre cada dia, todos os dias. Então todos os dias ela é diante do fogão dela de lenha. Ela tinha exatamente aquele bocado de farinha e um pouco de azeite numa botija, e ela fazia todo dia na presença de Deus. Ela fazia aquele pão E ela virava e disse: esse aqui é para o profeta. Irmãos, quando você fizer com o teu dízimo, faz da forma certa. Entrega primeiro o dízimo. Porque quando você está colocando o teu dízimo lá em primeiro lugar, você está colocando Deus em primeiro lugar e a sua obra em primeiro lugar. Você precisa entender que tem muita gente que faz no processo, no caminho. Paga as contas, vira, faz, viaja, come. Ah, acho que eu vou dar o dízimo. Acho que eu vou entregar lá, acho que o pessoal lá está precisando. Deus não precisa do dízimo. Eu nunca vi a igreja parar porque alguém deixou de dar o dízimo. Porque alguém falou, não vai dar. Eu nunca vi parar. Você tem que entender que se você não fizer, Deus vai arrumar alguém no teu lugar para fazer. Pastor, mas é assim, é. Porque Deus está junto com pessoas generosas. Ele anda com pessoas generosas. Aquela mulher, o exercício dela foi diário, durante um ano e meio, pelo menos, exercício diário, de pegar aquele bocado e entregar para o profeta. Eu, na minha mente fértil, eu vejo assim, quando ela virava, o dela estava lá. Milagres não se explica, só recebe e acabou. Ela ia lá e pegava o dela durante um ano e meio. Fez uma diferença enorme na vida dela. E você pensa o quê? Que ela era coitadinha, negativo. Ela começou a saber quem ela era. Ela, no processo, ela disse assim: eu já não sou só mais uma viúva, eu sou uma mulher de Deus. Quer entender ou não? Se você segue no texto que eu li, passado um tempo, eu não sei quanto tempo, o filho dela morreu. Aquele filho que ela queria dar um pouquinho de pão para ele, iam comer e morrer. Aquele filho já era crescido um pouquinho mais. Naquele menino adoece e morre. E ela sabia agora quem ela era. Ela não era uma viúva largada para trás, não era uma viúva deixada para trás, uma viúva esquecida. Não, ela sabia quem ela era. Eu agora sou uma mulher de Deus, eu estou envolvida em milagres de Deus, o sobrenatural de Deus age na minha vida. E ela se levanta, ela foi aonde? Ela sabia, tem irmãos, ela tinha autoridade para isso agora. Ela vai no profeta. Você, naquela época, ir no profeta é ir na presença de Deus. Ela vai no profeta e ela diz: profeta, profeta, aconteceu isso. O profeta pega o menino, leva no quarto onde ele dormia, sobe lá, coloca numa cama, deita três vezes e o sopro de vida volta para os... Para o menino, ele levanta, ele pega o menino e entrega para sua mãe. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender isso. Uma hora você vai precisar de um milagre sobrenatural. Tenha créditos diante de Deus para receber o teu sobrenatural. Tenha créditos diante de Deus. E sim, a generosidade, a contribuição é depósito no banco celestial, é depósito no banco da fé. Você vai se levantar e vai dizer: eu sei quem eu sou, eu já sei o que eu fiz para o reino, eu vou na presença de Deus para clamar pelo meu milagre. Agora aqui uma reflexão. Você sabe por que Deus usou o corvo primeiro, depois a mulher? Só pensamento aqui. Você sabe por que Deus usou um corvo primeiro? Se Deus usou um corvo, por que ele não usou a viúva direto? Tem uma mensagem para mim e para você. E eu vou dar essa mensagem para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você: se eu quiser, eu faço. Do jeito que eu quiser. Da forma que eu quiser, com quem eu quiser. Se eu não quiser usar gente, eu faço do mesmo jeito. Deus está dizendo assim para mim e para você: a obra de Deus, Ricardo, a obra de Deus vai avançar. Vocês vão seguir avante. Quem se unir para cá vai acumular créditos na vida espiritual. Ele estava dizendo assim, está dizendo para mim e para você: se eu quiser, eu faço com um ser natural, um ser sobrenatural. Se eu quiser usar um animal irracional, eu uso, já usou mula uma vez, eu uso um animal irracional. Se eu quiser usar anjos, eu uso anjos, eu uso do jeito que eu quiser. Ele está dizendo assim, quando ele vai e usa uma viúva, ele está dizendo assim: mas eu resolvi usar pessoas. E o privilégio de quem sabe disso é dizer para Deus todos os dias: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu em casa falei: eu preciso fazer uma oferta. Você não tem ideia o que acontece. Você não sabe o que está acontecendo naquela hora. O seu pastor estava orando por um recurso e você ouviu a voz de Deus. Pastor, mas eu não ouvi. Comece a ser generoso, você vai ver como Deus vai te usar para Ele falar com você, para você fazer o que você tem que fazer. Você vai abrir o caminho do sobrenatural. Tem muita gente que segura um pacote de arroz. Você sabia que tem uma mãe de joelhos orando por um pacote de arroz para dar de comida para o seu filho? E você, naquela hora, Deus fala com você, entrega esse pacote. Você é a resposta de oração de alguém. Você vai abrir agora onde mesmo? E depois? São Bernardo. Você não sabe que deve ter alguém na região de São Bernardo que está orando nesse momento, dizendo: preciso encontrar o caminho. A minha vida está destruída, a minha família está destruída, meu marido está indo embora, meu filho está entrando nas drogas. Meu irmão, vai rápido, acelera, porque tem gente clamando por um socorro. O socorro para essa gente, o resultado para essa gente vem da igreja, do povo de Deus. Irmãos, eles não precisam daquilo que os outros estão dando, eles precisam daquilo que nós estamos dando. É um encontro com Jesus, é a palavra de Deus. É um encontro com Jesus, é a palavra de Deus. É um encontro com Jesus, é a palavra de Deus. Você está investindo em algo sobrenatural, algo que vem do céu. Deus quer te usar, aleluia. Ele quer usar pessoas, Ele quer usar pessoas com corações generosos para fazer. Deus vai te dar palavra de conhecimento, Deus vai te dar autoridade para falar, porque quem dá no físico age também no espiritual. Deus vai te usar, Ele vai te levantar e vai levantar pessoas à sua volta. Diga aleluia, diga aleluia. Para terminar mesmo, seis, a seca é um campo fértil para milagres sobrenaturais. Você precisa entender isso. Talvez você me ouvindo tudo, falou: pastor, o senhor não está entendendo, não viu o que está acontecendo, uma pandemia, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo negócio, sonhos acabando, o senhor não está percebendo que coisas terríveis estão acontecendo por aí, diminuiu a renda, diminuiu isso, diminuiu aquilo. Pois é, irmãos, se tem um campo fértil para milagres sobrenaturais é esse. Deus ama fazer milagres nessa época. Deus usou a seca para mostrar para aquela mulher que Ele faz milagres sobrenaturais. Deus usou o momento mais difícil dela, que já ser viúva já era difícil naquela época, mas usou o momento mais difícil para ela agir ainda, agir de uma forma insana para a situação que ela estava. Ela deu que era literalmente o seu sustento. Deus ama fazer isso. Deus fez isso com Abraão, quando pediu o filho dele. Era um momento difícil, complicado. Ele estava muito feliz com aquele filho. Tem gente muito feliz com a sua vida. Deus está pedindo a sua vida. Deus está pedindo o que você tem. Deus está pedindo o que você, da forma como você vive, as coisas que você tem, os dons que você tem, mas também as riquezas que você tem. Foi assim com Abraão, foi assim com Gideão. Gideão, na hora mais difícil da sua vida, aparece um anjo para ele e diz assim: Gideão, homem valente. Falei: não, você não está entendendo quem eu sou muito fraco, eu sou da família de Manassés, eu sou da pior família de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. É você mesmo, Gideão, vai nessa tua força, homem valente. E ele, Deus dizendo com ele, você sabe qual foi a primeira ação, atitude de Gideão, a primeira coisa que foi oferecer um animal e alimentos para aquele anjo enviado de Deus. Na hora que os alimentos eram escassos e que os animais praticamente já não existiam, ele foi fiel no momento mais difícil da sua vida e viveu o sobrenatural. É Pedro andando sobre as águas. Você pode fazer a opção, porque a pandemia é ruim, irmãos. Eu não sei quando ela vai acabar, você sabe? Eu não sei, ninguém sabe. Mas no momento mais difícil, você pode escolher ficar dentro do barco, que é perigoso também. Você vai contar com a sua habilidade, com a forma de você tentar manter esse barco dentro, em cima das águas. Pedro não, Pedro fez diferente. Pedro, uma hora, ele falou assim, ele olhou, viu que era Jesus, falou: oh, Jesus, é o Senhor mesmo, então manda-me ir ter contigo. Jesus falou: vem. Pedro resolveu viver o sobrenatural. Deus está convidando eu e você no tempo da pandemia. Ricardo, parabéns. Vocês abriram quantas igrejas na pandemia? Quantas? Você abriu 7 igrejas na pandemia? Meu pai amado, 7 igrejas na pandemia. Quando todo mundo está fechando, ele está abrindo. Quando todo mundo está encolhendo, ele está expandindo. Quando todo mundo está dizendo não dá, ele está dizendo vai dar. Como é que aconteceu isso de abrir 7 igrejas? Eu sei o que custa. É um dinheirão, passou de 1 milhão. Esse dinheiro que ele gastou para abrir 7 igrejas, passou bem de 1 milhão. Para abrir 7 igrejas, onde é que apareceu esse dinheiro? Apareceu de corações generosos. Deus te usou para isso, mas eu tenho uma palavra para você, pode ficar em pé e recebe a palavra. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através dela. É momento de pandemia, é momento de milagre, é na generosidade que há caminhos de milagres, é no momento mais difícil, é no momento da crise, é no momento da tempestade, é na seca que Deus faz milagres. Se você quiser viver milagres, por favor, anda nas águas. Obedeça a Deus. As dificuldades da vida, as tempestades da vida sempre existirão, mas o crente é convidado a viver num outro ambiente. É meio doido, irmão. O pessoal fala para você, você é doido. Eu falei, é doido porque eu não consigo explicar. Quem está precisando de um milagre? Levanta a mão. Tá precisando? Levanta a mão, eu preciso de um milagre. Fecha os teus olhos, veja Deus te pedindo algo. Fala para Deus, Senhor, eu vou oferecer agora. Eu não vou oferecer quando eu receber esse processo. Não, eu vou fazer agora, Pai. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Deus nunca vai pedir o que você não tem. Mas Ele te promete, se você for fiel no que você tem, Ele vai fazer você ter o que você não tem. Você precisa entender isso, nós estamos num campo fértil. Acredita, empodera o seu pastor, empodera ele para abrir igrejas, porque essa é a missão do crente, é levar o evangelho onde não tem. Posso profetizar sobre a Assembleia de Deus Bereana, a Casa de Deus Bereana, posso profetizar sobre vocês, viu? Logo, logo vocês vão abrir uma igreja fora do país. E eu quero profetizar um lugar que precisa muito. Logo, logo vocês vão chegar com uma igreja na Europa, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Ei, e eu tenho algo para dizer: fazer em euros é muito mais caro, para sustentar um obreiro lá é muito mais caro. Você não pegou, mas você vai pegar. Se é mais caro, Deus vai usar você, vai dar mais para você, Ele vai fazer você viver experiências. Para você viver experiências poderosas, sobrenaturais. Quero orar por você. Levanta as suas mãos, por favor, se você quiser. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado nem dizimar, imagina levantar as mãos. Quando a gente levanta as mãos, a gente está dizendo assim: estou rendido à tua palavra, estou rendido ao teu senhorio. Não é assim quando um bandido chama você? Está rendido, levanta as mãos. Levanta as mãos e diga assim: eu estou rendido, Senhor. A tua palavra, a tua verdade, eu estou rendido ao Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor pode fazer o que quiser na minha vida através dela. Senhor, ouça-me, Pai, agora em nome de Jesus. Há homens e mulheres de mãos levantadas. Eles estão dizendo: Senhor, nós estamos aqui, Pai. Queremos ser usados para aquilo que o Senhor está fazendo através desse ministério, através da Bereana, Assembleia de Deus Bereana, através do pastor Walter, do pastor Ricardo. Pai bendito, eu quero ser instrumento. Eu quero levantar as mãos deles, Senhor, para que a obra do Senhor vá avante, para que o reino cresça, para que pessoas sejam salvas. Nós profetizamos milhares de pessoas sendo alcançadas, milhões de pessoas sendo alcançadas através da igreja Assembleia de Deus Bereana, através desse ministério. Ah, obra poderosa, Senhor, nós não conseguimos enxergar ainda o que o Senhor vai fazer, mas nós podemos fazer agora, Senhor, porque é algo sobrenatural para o Senhor fazer nessa casa, nesses irmãos, nessa obra, Pai. Por isso levanta homens e mulheres poderosos na fé, generosos de coração para te servir. E eu agora declaro, Pai, aqui é um campo fértil de milagres. Há pessoas que entraram entraram aqui hoje precisando de um milagre, meu Pai, em nome de Jesus, que saiam daqui com esse milagre, mas com o coração cheio de vontade de fazer a tua obra, ó Pai, de trilhar no teu caminho e fazer aquilo que o Senhor deseja. Ei Deus, levanta obreiros, levanta, Pai, homens e mulheres que vão fazer a tua obra de todas as formas. Eu creio, Pai, eu creio nesta oração. Oh Rabaxe Candarabalabaias, oh Baxinebacatarabalabas, oh Rabaquetandarabalabas. Levanta as mãos e adora o Senhor, e adora o Senhor, e adora o Senhor, e adora o Senhor. Levanta as mãos, adora o Senhor, adora o Senhor. A obra é dele, a obra é dele. Adora o Senhor, aleluia.